Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 2 de março, 5h30 da tarde. Como sempre, só relembrando, né, que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjecturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, feito o lembrete, começando agora essa edição, mais uma vez, né, apesar de, sim, eu vou acabar abordando questões. Oh, mas para o final, se o tempo der, questões mais locais também, sobre o Brasil, sobre a questão dos combustíveis, né, que está acontecendo aqui, falta de fertilizantes. Mas é necessário falar um pouco sobre Ucrânia e Rússia, enfim, já foram muitos episódios sobre isso, mas não tem como fugir. Quando também tem conflitos, como estão tendo agora, aliás, vários conflitos pelo mundo, Burkina Faso, Mali, falei aqui de ambos, aliás, falei do golpe na Guiné, tento aqui contemplar todos, mas assim, esse até. Pelo enfoque e pelo tamanho da Rússia também, e pela quantidade de commodities que a Rússia é responsável por exportar e a Ucrânia também diretamente, acaba ganhando muito mais espaço e também, enfim, a nossa mídia, por uma série de razões, também cobre mais isso, então acaba falando mais aqui. Então, só para explicar isso, mas é que eu toco, claro, com níveis de profundidade diferentes, mas só para explicar que eu tento também contemplar, dentro do possível, esses outros conflitos também. Mas indo aqui agora para a situação específica, até porque tento falar aqui mais de economia, de alguma forma, isso de alguma forma ligado ali também ao mercado, enfim, essa guerra acaba influenciando em tudo isso, né? Começando, acho que toda vez tem que quase recapitular, né, que acontece muita coisa de um episódio para o outro nesse cenário, mas a gente continua tendo um cenário em que a Rússia agora já invadiu a Ucrânia, né? Enfim, o governo ucraniano está resistindo, mas ninguém sabe por muito tempo. Mas acho que aqui cabe falar de algumas mudanças conjunturais que provavelmente vão acontecer depois disso, de forma geral, desde geração de energia a todo o espaço europeu, e mundial, né? Mas eu digo europeu porque provavelmente as placas tectônicas ali vão se mover mais na Europa, né? Ou seja, a gente vai ter mais mudanças por ali, embora estejam mudanças mundiais. Mas falando de forma um pouco mais simples, aí até chovendo molhado, como se diria, né? Porque eu vou mencionar novamente commodities que eu já mencionei várias vezes aqui, mas a gente teve aí o trigo subindo quase 30% desde a invasão, ou seja, podem se preparar que nas próximas semanas, alimentos à base de trigo vão aumentar muito, né? O pão francês aí, digamos, o pãozinho da manhã aí vai ser o primeiro que provavelmente as pessoas vão sentir. Claro que se demora um tempinho para chegar, nas prateleiras, mas sem sombra de dúvida vai acontecer. O milho também já subiu bem. O alumínio subiu mais de 10%, talvez mais de 15% já. O níquel também subiu muito. O paládio talvez tenha sido até um dos que mais subiu. E paládio sempre, o que é paládio? Assim, mas ele é utilizado na indústria automotiva, assim como o alumínio, mas o paládio é muito utilizado no escapamento de carros ali, porque é um pouco menos poluente do que a platina, que é meio que mais ou menos da mesma família, podemos dizer assim, tá? Então, assim, aí você vê o tamanho da Rússia, que eu não tô falando nem de gás, de petróleo, que o petróleo só ontem, entre ontem e hoje, subiu 20%, então, assim, tem uma escalada monstruosa do petróleo. O gás também na Europa teve subidas de preço absurdas. Então, assim, isso leva a algumas coisas, né? E sem contar o preço dos fertilizantes também, que já tava em altas históricas, você tem ali potássio, fosfato, amônia. E não sabem onde esses preços vão chegar, e isso inclusive acarreta problemas específicos, claro, para o mundo inteiro, mas para o Brasil, para a gente ter muitas plantações que precisam ou de fertilizantes terminados mesmo, né, que eles chamam de NPK, ou até mesmo de fertilizantes, podemos chamar de matéria-prima, vai, cloreto de potássio, fosfato, que vem para amônia, que vem para o Brasil e acabam sendo utilizados como insumos para fazer fertilizantes especiais, NPK, enfim. Fertilizantes talvez um pouco mais elaborados, se é que dá para chamar assim. Bom, mas indo ali, esses, digamos, são alguns efeitos econômicos, eu vou adentrar em vários deles aqui depois, mas indo mais para a questão agora da guerra ali, né? Acho que a gente ficou num cenário em que o fato da Ucrânia ter resistido, não sei dizer se mais ou menos do que eu esperava, porque agora a narrativa também ficou muito, muito dispersa e todo mundo basicamente está falando que resistiu mais do que se esperava. Parece fazer sentido, até porque eu próprio comentei aqui, antes até dessa frase do Zelensky aí, que goste ou não, digo assim, provavelmente isso é uma frase para entrar para a história, porque quando ele fala, não, eu não preciso de uma carona, eu preciso de mais armamento, assim, provavelmente essa frase é como a de Getúlio Vargas aqui no Brasil, né? Entro para a história antes de suicidar, enfim, eu digo assim, provavelmente vai ser uma frase que vai ficar para a história aí. Mas por que eu estou mencionando ela? Porque eu também tinha expectativa que provavelmente o governo ucraniano deixaria Kiev, provavelmente também era expectativa russa, e também era expectativa de quem, entre aspas, digamos, está auxiliando a Ucrânia ali, os outros países da Europa, os Estados Unidos com armamentos, tanto que os Estados Unidos ofereceu uma carona pro Zelensky, né? Então, provavelmente, se tinha uma expectativa ou que ele fosse para Lviv, que é mais no norte, né? Ou até para a própria Polônia, sair do país, né? Ir para um país da OTAN para ficar protegido, fazer uma espécie de governo no exílio. E isso não aconteceu. E ao isso não acontecer, você tem um simbolismo ali, aqui não é o objetivo, então não vai entrar tanto nisso, mas você acaba estimulando também mais pessoas a ficarem, enfim, a resistência, apesar do exército ucraniano, sim, recebeu muitas armas, não tem um efetivo pequeno, mas ainda com muitos civis ali junto, acaba dificultando, claro, o avanço tão rápido russo. Isso levou a uma questão que, ao esse avanço demorar e o risco da guerra ficar cada vez maior, de cada vez mais casualidades civis, a velocidade das sanções foi muito grande, porque se a gente pensar que semana que passada a gente estava falando de sanções quase ilustrativas, né? Assim, claro que elas teriam algum impacto sobre o sistema bancário russo, um outro banco foi suspenso ali de fazer operações com o Ocidente, mas não eram sanções que pegariam de forma tão direta. As sanções, na verdade, a primeira sanção grande da semana passada foi a do Nord Stream 2, né? Que o Olaf Scholz ali, o novo premier alemão, novo assim, agora já está um tempinho, mas assim, poucos meses, né? Disse que não certificaria esse novo gasoduto. Para lembrar ali que agora que ele geraria cerca de 12 bilhões de receita por ano para a Rússia, ou seja, não era um valor pequeno, né? Cabe essa lembrança. Enfim, isso para a Rússia foi um baque, até porque, querendo ou não, dos países europeus ali recentemente, o país com quem a Rússia tinha mais interlocução era a Alemanha. Basta ver que essa questão mesmo atura do gás é porque a Alemanha e a Rússia tinham boa interlocução. O próprio Putin, para quem não sabe, né, teve ali um dos primeiros cargos dele na KGB, foi na Alemanha. Ele fala alemão fluentemente, então assim, tinha uma boa interlocução com a Merkel, apesar de tudo. De novo que eles eram amigos, mas não era uma interlocução ruim. E essa interdependência entre os países era vista até como bem-vinda ali em alguns momentos. Você pode ver isso até em discursos passados aí, que não era uma coisa vista de forma negativa, né? Por ambos os lados, em diversos momentos da história. Então, digamos que esse movimento do Scholz foi bem inesperado pela velocidade, porque ele chegou a acontecer antes da entrada, e vale aí só a lembrança do custo financeiro disso, né? Foi um custo bem alto. Isso leva ali a diversas questões. Primeiro, diante do aumento da invasão e tudo mais, a Alemanha, na verdade, fez outras ações que vão transformando a Alemanha, que é um país que desde a Segunda Guerra, até por todo o horror que saiu, né, dos alemães, né, que iniciaram aquele conflito, e todas as atrocidades, holocaustos que foram feitos, perpetrados pelo regime que estava na Alemanha. A Alemanha deixou de ter exército, a Alemanha parou de investir em defesa, até por ter perdido a guerra e por todas as atrocidades, como eu acabei de dizer, que esse regime fez. E você teve ali duas coisas que a Alemanha não fazia há muito tempo, que a primeira foi a Alemanha aumentou seu orçamento de defesa para 2% do PIB e também resolveu doar armas para a Ucrânia, tá? Coisas que a Alemanha não fazia provavelmente desde 45. E provavelmente a gente vai ver aí nas próximas semanas, meses, outros países europeus se preocupando mais em aumentar o orçamento de defesa. E as implicações disso são complexas, mas enfim, você tem uma mudança toda interna na forma de pensar, e até não sei se pode se falar em fortalecimento da OTAN, provavelmente sim, mas em uma maior preocupação com defesa na região, tá? O que acaba também tirando investimento de outras coisas, porque o orçamento dos países tem limites. Mas voltando aqui agora para as sanções, tá? Acabei indo um pouco mais longe no Nord Stream 2 aqui com alguns comentários. Muito rapidamente, você acabou tendo uma escalada que as sanções foram propostas para alguns magnatas russos, chegaram no próprio Putin, e teve até uma reportagem curiosa, né, um pouquinho antes da invasão, falando que um iate, que provavelmente seria do Putin, já teria saído de outro país que ele estava, e ficou com medo de ser apreendido, né? Mas enfim, óbvio que o Putin sabia que isso poderia acontecer. Só que isso começou a escalar, isso acabou. Todo mundo falava de tirar a Rússia do SWIFT, mas parecia ser algo muito distante. Chegou-se a um ponto que chegou-se a esse acordo para tirar a Rússia do SWIFT, mas aí cabe alguns comentários, e não sobre o SWIFT em si, tá? Porque eu não sou especialista em SWIFT. Usei uma vez na vida, até para ser bem honesto, quando estava num trabalho, enfim, precisamos dos números lá intermináveis do SWIFT para fazer uma transferência de fora para o Brasil, para um pagamento, enfim, e realmente são muitos números. Mas o fato é, acho que um exemplo de Belarus ajuda a explicar, a complexidade disso. Por quê? Quando o banco é excluído do SWIFT, que é o sistema de pagamentos, digamos, ocidental, que os que digamos, quem é mais, por incrível que pareça, ele tem acionistas, os acionistas majoritários são os bancos norte-americanos, ou seja, acaba estando sujeito aos Estados Unidos, aos países da Europa ocidental, podemos dizer assim, né? Você acaba tendo um cenário no qual esses países podem escolher alguém dali. E qual que é o problema? Se eles decidem colocar sanções e escolher alguém do sistema e um banco continua fazendo transações com eles, os bancos podem sofrer sanções muito pesadas. E tanto o valor dessas sanções quanto a interpretação da forma de aplicá-las foram ficando mais rígida ao longo dos últimos anos. Então, qual que seria a ideia ali que está surgindo, que acabou acontecendo? Seria você tirar do SWIFT os bancos russos, mas não para compra de qualquer produto. Ou seja, se eu quiser comprar petróleo da Rússia, eu ainda poderia. Mas eu não poderia comprar várias outras coisas. Então você fica meio num limbo. Qual que é o problema disso? Muitas vezes o banco, ao não saber qualificar exatamente o que é aquela operação, mesmo que eu deixe claro que é um produto que não está limitado pelo SWIFT, ele simplesmente não vai fazer aquela operação. Então, por exemplo, a Bielorrússia, né, Belarus, também foi excluída do SWIFT ali para algumas coisas, ou vai ser a partir de abril, na verdade, tá? Isso é uma coisa anterior à invasão da Ucrânia, por causa das questões que ocorreram dentro da própria Bielorrússia no passado. Teve essa sanção. E teve empresas brasileiras que tinham comprado potássio, especificamente da... Acho que era potássio, na verdade, da empresa estatal bielorrussa. E esses carregamentos chegaram no Brasil. E agora essas empresas não estavam conseguindo fazer os pagamentos porque os bancos internacionais estavam se recusando a processar o pagamento via SWIFT. É claro que você consegue arranjar outras formas de pagamento, mas elas são complexas, até porque uma coisa é... Você pode, sei lá, pagar em dinheiro. Só que uma coisa é quando o valor é pequeno, né? Ou seja, eu chego e pago um valor, enfim, 10 reais para você, 50 reais, 100 reais, 200 reais, sei lá quanto, que eu consigo transportar em notas. Quando eu estou falando de um valor muito alto e eu não consigo usar esse sistema, é muito complicado levar um caminhão de dinheiro, se eu comprei alguns milhões em fertilizantes, ou é um país comprando de outro, ou mesmo usar sistemas alternativos, né? Então, isso sim, teve um peso gigantesco, vai ter, né? Porque, na verdade, o desligamento do SWIFT, de acordo com informações de hoje, já que as coisas sempre vão se mudando, vai ser só dia 12 de março. Mas isso vai ter impactos muito grandes, sim. As sanções também ali ao Banco Central Russo, que isso acho que foi até mais inesperado do que o SWIFT, né? Porque essas sanções acabaram impedindo o Banco Central Russo de ter acesso a boa parte de suas reservas. Ou seja, todo mundo falava, o Banco Central Russo tem 600 bilhões em reservas. Sim, mas boa parte estava em dólares, em euros, em ouro. Desse ouro, parece que 2/3 estava em Moscou, então eles até tinham bastante ouro com eles. Acho que o outro terço estava em outros locais, mas muito provavelmente estava na bolsa em Londres. Só que esses ativos fora da Rússia foram basicamente confiscados ou impedidos de serem usados. E acho que o Putin não contava com isso, enfim. Não, isso já foi usado outras vezes, mas contra um país tão grande, dessa forma tão orquestrada, enfim. Então foi sim uma sanção muito dura. Isso levou ao rublo desvalorizar de forma absurda, levou a uma pequena corrida bancária. O principal banco russo já caiu mais de 90% do seu valor de mercado. Muitas empresas russas ali estão caindo mais de 70% na bolsa. Isso é uma destruição de valor absurda. O próprio Banco Central Russo disse que teria ali 1 trilhão de rublos, né? Pra, não sei se agora era 100 bilhões ou 1 trilhão, mas, se não me engano, era 1 trilhão de rublos para poder ajudar as empresas do índice, né, que caíram muito. E o mais curioso é que fizeram uma conta ali no Twitter, mas me pareceu correta a princípio, que esse 1 trilhão corresponderia a 10 bilhões de dólares. E o valor do índice russo pré-invasão era 700 bilhões de dólares. E caiu mais de 50%, mais de 40%. Então, assim, esses 10 bilhões, na verdade, não são nada, né? Então, é uma situação complexa. Claro, no curto prazo, também não é que a Rússia vai morrer de fome, até porque, assim, hoje mesmo saiu, que acho que ela ainda vende para os Estados Unidos 45 milhões de dólares de petróleo por dia. Então, assim, ainda entra dinheiro na Rússia. Mas sim, é uma forma de sufocar o país muito mais forte do que a própria Rússia previa. Mas também não é que a Rússia vai acabar da noite para o dia. Mas isso, claro, gera instabilidade interna e isso pode acabar caminhando para dois lados, né? Tanto um nacionalismo mais forte, ou seja, os russos vendo que o mundo está contra eles e que é absurdo, ou protestos contra o Putin. Acho que pode até derivar das duas coisas, mas é difícil, nesse momento, chutar qual seria a vencedora. Tem muita narrativa no meio. Ele tem a polícia, tem o exército, tem o poder de mídia, o Ocidente também tenta usar seu poder de mídia por outro lado, então é realpolitik, é complicado, Mas ali, acho que essas são as principais sanções. E estou falando aqui de forma, claro, relativamente superficial. Mas isso vai levar ao aumento de tudo que é tipo de produto, tá? E podem esperar gargalos na cadeia. Que nem a própria Rússia tinha ali uma planta dentro da Ucrânia que fazia alumita. A alumita é um derivado da bauxita, que é antes do alumínio. E que fazia 1,7 milhão de... Era no leste da Rússia, da Ucrânia, perdão. Fazia 1,7 milhão por ano de alumita, 1 milhão de toneladas de alumita, que era utilizado para fazer alumínio, numa refinaria já na Rússia. E simplesmente agora essa alumita não existe mais, porque essa fábrica teve que parar por causa da guerra. Então aí você está falando de um mercado apertado como o mercado de alumínio, que os preços já dispararam, porque você tem todo esse problema. E aí a Russal, porque é da Russal, que é a maior empresa russa de alumínio, a terceira ou segunda maior do mundo, tem esse problema e tem que parar uma planta super relevante. Então você vê, você ainda tem esses outros derivados, é que nem os preços de trigo e milho que dispararam. Uma coisa seria, por exemplo, se as plantações de trigo e milho ucranianas estivessem, por exemplo, em regiões que estão tendo menos combates, e vamos supor que a guerra, por alguma questão, acabasse em uma semana, dois dias, dez dias. Eventualmente, poderia pegar aquelas plantações e os preços até cairiam. Mas isso não é o que está aparecendo hoje, né? Porque, na verdade, as principais plantações eram no leste ucraniano, onde você tem tido mais combates. Então, é bem possível que você tenha perdido as suas plantações. E com a Rússia ali meio... não está impedida de exportar muitas coisas, mas com muitos problemas para exportar muitas coisas, você acaba levando o preço desses produtos à lua num mundo que já está cheio de inflação. Isso que eu não estou falando nem de petróleo nem de gás. Ainda vou chegar lá. Então, isso é um problema muito sério. A questão dos fertilizantes, então, nem se diga. Tá aqui no Brasil, até parece que dia 17 de março vai ser lançado um plano nacional de fertilizantes, porque o Brasil importava... E os números que tem saído na imprensa, de forma geral, tá aqui, não tô falando de algum jornal específico ou de alguém específico, mas tem saído muito número jogado. Porque também, quando se fala fertilizante, se fala de muita coisa. Como eu falei, você pode estar falando de insumos, pode estar falando de fertilizante acabado, mas digamos que ao menos, tá? Principalmente de potássio, que é um dos principais insumos ali para fertilizantes. Muito vinha da Rússia e da Bielorrússia para o Brasil e para o mundo inteiro. O Canadá, em algumas desses nutrientes aí para fertilizantes, é líder. Mas Bielorrússia é muito relevante em potássio, tá? E a Rússia é muito relevante em amônia, que ela já tinha parado de exportar, na verdade, em potássio e em fósforo. Claro que provavelmente ela não é o primeiro em nenhum deles, mas ela é um exportador relevante de todos. Então, esses insumos todos pré-guerra já estavam em máximas históricas. Então, aí você tem duas coisas. Uma é o preço dos alimentos ficar quase insustentável. E a segunda é você não conseguir fazer alimentos. Porque vai faltar fertilizante e as lavouras vão render menos. Claro que isso... é difícil dizer se isso vai chegar a esse ponto, tá? Não vai ter. Não é isso. Mas você tem um risco, sim, de faltar fertilizantes. E você ainda teve a questão que a Petrobras tinha vendido uma planta de fertilizantes aqui no Brasil... de insumos para fertilizantes, né? Para uma empresa russa, salvo engano, a Acron. E esse negócio ainda não tinha sido fechado pelo Conselho de Administração da Petrobras e agora estão falando que não vai ser mais possível fechar ele. Então isso pode ter efeitos aí, tá? Se contava com essa planta, então a gente pode ter problemas de fertilizantes aqui. Esse é o principal problema. Aí você vai para o mercado de energia, tá? Petróleo. Vai faltar petróleo sem a produção russa, embora diga que a Rússia ainda está vendendo. E mais, tá? Que apesar da Rússia ainda estar vendendo, os preços altíssimos, claro que ajudam a Rússia, mas é possível ver o preço que sai o petróleo russo através de um mercado aberto, você consegue ver? E a Rússia está dando um desconto ali de 15 dólares para vender petróleo, digamos, para o Ocidente, e mesmo assim estava sem compradores, tá? Quando eu digo Ocidente, enfim, Europa, Estados Unidos, América Latina, enfim, para cá, né? América do Sul, América Central, enfim, e América do Norte. Ou seja... eles não estão conseguindo vender esse petróleo, porque mesmo com um desconto de 15 dólares. Claro que isso pode ser uma situação momentânea, porque quando eu disse, às vezes comprou 40 e tantos milhões por dia, mas esse volume normalmente é muito maior. Então as compras têm sido pequenas e tendem a cair. Por outro lado, a China aparentemente aumentou as compras de petróleo da Rússia, mas aí a China sendo China, né? A China é o país mais realpolitik do mundo. Ele está comprando com 15 a 20 dólares de desconto no preço de tela. Então eu diria que a China, nem eu chutaria que a China não vai parar nem no petróleo. Capaz a China está comprando petróleo, gás, carvão, níquel, alumínio, terras raras, lítio, trigo, milho. Tudo que a China puder comprar agora com desconto da Rússia, ela vai fazer, tá? Então, e vai comprar em grandes quantidades, mas pedindo desconto. E assim, amigo até a hora que puder ser amigo, né? A China também não vai sair, vai mandar seu exército defender a Rússia, não. Que também nem precisa, na verdade, mas eu quero dizer assim... A China é um bom amigo, ela vai estar ajudando, está dando dinheiro para a Rússia, mas é por interesse dela, como as políticas são no mundo, né? A gente acha que tem muito idealismo por trás, para até ter algum, mas a China é muito pragmática. Mas, continuando nessa linha, né? Você tem ali a Rússia ainda conseguindo vender isso, o gás ainda está indo para a Europa também, e o gás aumentou muito de preço. Mas aí que eu ia chegar, que apesar da Rússia estar de algum modo encurralada economicamente, principalmente a médio prazo, ela também a médio prazo vai encurralar os outros, a menos que eles consigam substituir todos esses produtos que eu mencionei. E alguns têm solução, outros não. Que nem gás pode ser substituído. Você tem, a produção aumentou muito nos Estados Unidos, o Catar tem uma produção muito grande, você tem campos ali no Mediterrâneo, entre até Turquia e Grécia brigaram por causa disso recentemente. O próprio Brasil tem a chance de aumentar bastante sua produção de gás, talvez não tão rapidamente quanto o mundo precisa, mas nos próximos anos. A própria Bolívia vinha tendo problemas para exportar parte do seu gás, pode fazer isso. Então você tem essas possibilidades. A questão do petróleo, que poderia ser a salvação, seria o acordo ali, se chegasse ao acordo nuclear com o Irã, né, que liberaria milhões de barris de petróleo que estão parados no Irã, apesar do Irã ter conseguido vender também petróleo para a China nos últimos anos. Você tem muito petróleo parado lá, isso poderia fazer os preços arrefecerem um pouco, tá? Porque o mercado está tão apertado que isso não seria salvação também. Mas ajudaria no mínimo eles pararem de subir um pouco e até cairiam um pouco. Mas o acordo está com problemas, que o parlamento iraniano agora, principalmente, está no direito deles, de perceber o problema é que o mundo está metido, está fazendo umas exigências. Então uma hora você tem uma notícia que o acordo está 98% fechado, depois alguém reclama que está surgindo mais exigência de um lado e de outro também, não só os iranianos, o outro lado da mesa no qual a Rússia também está sentada, ironicamente, às vezes também faz mais demandas. Então é uma situação complexa, tá? E como eu já disse no Twitter, acho que comentei aqui também, tá? Se esse acordo não sair, eu chutaria que tem uma possibilidade razoável, tá? Eu não vou cravar, não é nada assim, mas a possibilidade existe. De Israel querer ir lá e jogar uma bomba em cima das instalações nucleares iranianas, e se isso acontecer, o tamanho da guerra que vai surgir no Oriente Médio é imprevisível, pode ser grande, pode ser pequeno, mas vai ter retaliações. Israel vai no mínimo tentar alguma coisa, e o Irã vai responder, obviamente, né? Enfim, as hostilidades podem ficar muito grandes, e aí o preço do petróleo é um mistério onde vai chegar, né? Então ainda tem mais essa questão geopolítica aí pairando, digamos assim, que poderia acontecer no curto prazo, pode não acontecer também, mas essa chance existe. E é preocupante. Então assim, o Irã poderia acomodar um pouco esse preço do petróleo. Muitos outros minerais aí não tem produção para substituir no curto prazo, ou seja, o mundo vai viver com muita inflação. É por isso que a China tem também do seu lado, a China não, perdão, a Rússia, tem do seu lado essa ameaça que assim, ó, vocês vão continuar me tratando assim, vão me deixar fora do mundo, vocês vão ter inflação, não vão ter produto, sua população vai passar frio. Então assim, é uma corda que arrebenta para os dois lados. Claro que, para ser bem honesto, mais pro lado russo, e a gente viu isso agora nas empresas, por exemplo. A DHL, o UPS e FedEx pararam de entregar encomendas na Rússia. A Maersk, que é a maior empresa de navios do mundo de transporte, de cabotagem, na verdade a gente pode chamar de armador, né? Mas enfim, diz que não vai mais levar containers para a Rússia e da Rússia, tirando remédios e outras coisas humanitárias, outros produtos mais ligados à questão humanitária. E depois outras empresas seguiram essa recomendação. Então 47% das 47% da capacidade mundial de transporte não está mais à disposição da Rússia. Vários portos no mundo não estão recebendo mais navios russos. Basicamente toda a Europa, a oeste da Rússia, mais os Estados Unidos, fecharam seu espaço aéreo à Rússia, ou seja, os russos não podem viajar para esses locais. Então assim, a Rússia realmente, questões culturais também, enfim, foi tirada da FIFA, da Federação de Judô, enfim, várias questões esportivas aí, que são mais soft power, mas enfim, também acabam afetando ali a moral, a situação das pessoas, embora não tão diretamente a vida das pessoas. E então, assim, dá pra ver que estão tentando fazer um isolamento muito forte da Rússia, como eu disse, ele tem custo pro resto do mundo, mas é claro que quando você pega ele numa escala muito grande, ele é pior pra Rússia, e entra uma questão muito relevante que acho que nem tanta gente falou, que é o seguinte: a Rússia é um país fundamental por essa quantidade de matéria-primas, mas como economia, a Rússia é um país muito menor do que já foi, né? A Rússia tem basicamente o tamanho do PIB brasileiro. E a mesma coisa, se tirasse o Brasil do mundo, você tem muito problema também, porque a gente produz muito ferro, muita soja, muito... Hoje em dia, mesmo petróleo, o Brasil não é um produtor tão relevante quanto a Rússia, mas é um produtor relevante. Níquel. O Brasil produz... Não, eu tô falando aqui café, eu tô usando aqui exemplos banais, tá? Mas o Brasil, milho. O Brasil tem produção de um monte de coisa, o Brasil é um dos primeiros. Inclusive, vários outros minerais, como aqui na pressa eu não estou dizendo. Cobre, a gente é relevante, mesmo ouro. Então, assim... a gente teria mais ou menos o mesmo impacto que a Rússia. Só qual é o ponto disso? Você tem um problema muito sério, que é faltar matérias-primas para a cadeia, principalmente, e no caso da Rússia lidando com uma potência bélica. Mas, por outro lado, a Rússia também vai implodindo por dentro, né? Então, assim, isso não quer dizer que vai ter mudança de poder lá, não quer dizer nada sobre o futuro em si da Rússia. Mas quer dizer só que, sim, pode tornar um país mais isolado, isso tem custos muito sérios. Mas o que eu tô fazendo esses parênteses? Porque se fosse a China, provavelmente o mundo não conseguiria fazer isso. Por quê? Porque o mundo, além de comprar muito para a China, vende muito para a China também. É um PIB de um tamanho que já não consegue ser isolado dessa forma. E uma coisa que cabe menção aqui é, a Rússia tem seu próprio sistema de pagamentos, muito menor que o SWIFT, mas tem alguns bancos chineses cadastrados. É até por isso que eles conseguem fazer transações mais rápidas com a China durante as sanções, que não aderiu às sanções, também é importante dizer. A China está um pouco mais neutra, falando pra... neutra eu quero dizer assim, ela não tem falado especificamente que a Rússia está completamente certa, tem falado que ela é a favor do cessar-fogo, mas, como eu disse, tem feito compras da Rússia. Então, assim, o que, que isso vai gerar, na verdade? Principalmente os países do Oriente, mas em especial a China... E quando eu digo Oriente, eu digo na verdade qualquer país que se vê sob o risco de uma sanção, mas eu estou falando aqui mais especificamente da China. Ela vai provavelmente acelerar o desenvolvimento de um sistema de pagamentos próprio, com medo que isso possa acontecer com ela no futuro. Ou seja, você vai acabar tirando o poder do SWIFT de alguma forma, e quando você usa ameaça uma vez e faz direito, os outros vão arranjar alternativas, e a China está trabalhando nisso sem sombra de dúvida. Mesmo a China hoje também é o maior investidor de treasuries do governo norte-americano, ou seja, títulos, e ela não consegue vender isso, ela foi vender isso no mercado, não tem comprador hoje, mas ela provavelmente vai começar a desinvestir isso aos poucos. E esse também é outro ponto, tá, das reservas russas. Vamos supor, você fala, pô, a Rússia vai sobreviver de boa, mesmo com... porque ela tem muito ouro em Moscou. Sim, ela tem muito ouro. Só que se ela for vender todo o ouro que ela tem hoje no mercado, não tem alguém desse tamanho para comprar, ela tem bilhões para vender, não tem esse volume de compra. Então, se ela vende esse ouro correndo, na verdade, esse ouro vai cair... Ela vai fazer o ouro cair 40%. Então, na verdade, o que ela tem de valor vai valer muito menos. Então, é complexo como sair disso também. Então, a gente está nessa situação agora muito complexa. O preço dos combustíveis vai subir mais. A Bicom mesmo falou hoje que o preço do combustível no Brasil está 25% abaixo dos preços internacionais. Tem que ver como isso vai ser manejado. Porque o combustível aqui já está nas máximas, né? Enfim, então... precisava se aprovar alguma coisa aí rapidamente para... para o Estado solucionar de outra forma que não fosse o PPI, mas é o que a gente ainda tem. E para finalizar aqui muito rapidamente, bom, os próximos passos, né? Muito difícil saber, mas do ponto de vista geopolítico ali, se a China continua com a guerra, que parece difícil nesse momento, até pelas dificuldades na Ucrânia, mas se ela decide, sei lá, invadir a Geórgia, que pediu para entrar na União Europeia hoje, ou vai para a Finlândia, ou para a Suécia, a complicação disso fica muito maior, e, enfim, a chance também de algum erro, de uma bomba para ali, de tentar um país outro, aumenta muito. Então tem que ficar muito atento com isso. Também não me surpreenderia, tá? Eu não acho que isso é a maioria da população, mas que tem algum nível de insatisfação, e eu não tô falando que é a maioria, pode ser três pessoas, mas dentro das Forças Armadas Russas, até na cúpula mesmo, tem alguém que não esteja tão satisfeito com o Putin, mas assim, acho que isso também é normal, né? Ninguém, não necessariamente as pessoas gostam do seu chefe ou quem tá acima, mas acho que a satisfação, quando você tá no conflito, pode surgir de forma mais clara, e o Putin sacou lá o seu chefe das Forças Armadas, né? Então, isso pode ser um sinal de alguma coisa, mas não acho que esteja... Não tem indícios que nada vai acontecer assim tão rápido, mas bom só ter isso em mente também, porque sem sombra de dúvida, e aí jogando que não tem bonzinho no mundo, o Putin quer sim também acabar com a Ucrânia por razões... Ele vai travestir aquilo de OTAN, e eu já disse aqui, essa preocupação dos mísseis pode até ser legítima, mas é óbvio que ele usa isso como todo mundo usa, para ir além. Mas também não fiquem surpresos, claro, que eu não acho que isso vai acontecer, tá? Mas só a menção. Porque o Ocidente também, claro, quer que o Putin caia agora, então com certeza... tá tendo algum tipo de propaganda, que não sei o quanto isso chega na Rússia, mas se surgisse algum tipo de movimento interno contra o Putin, claro que ele ganharia algum tipo de apoio do Ocidente, talvez não em armas, mas em cobertura favorável, enfim, esse tipo de coisa. Mas isso parece difícil. E só um comentário aqui final, tá? Que na verdade é uma notícia muito complexa, que ainda não saiu quase... Eu não vi, na verdade, não vi assim nenhum grande... Talvez seja para sair, mas em nenhum grande portal de mídia, mas de qualquer lugar, nem na Rússia, nem no Brasil, em lugar nenhum. Mas, nos Estados Unidos, enfim, um serviço de assinatura de informações que eu assino, soltou que teria uma suspeita, tá? Que o Putin estaria tomando corticoides há 5 meses e a razão disso seria... E de fato, ele... E não tô falando aqui que isso é verdade, tá? É uma suspeita. E por isso que ele até estaria mais inchado agora recentemente, isso seria em decorrência de alguma doença. Aí não tô falando que é uma doença que ele vai morrer ou não, pode ser até uma coisa simples. Mas que, de acordo com eles, isso poderia ter levado o Putin a agir tão rápido. Não faço a mínima ideia se isso é verdade, mas estou só fazendo a menção, deixando muito claro que isso pode ser uma viagem de alguém. Mas é só interessante, porque se isso for verdade e tem algo ali, isso pode levar ele de fato a tomar medidas mais precipitadas, e aí o risco de algo escalar é maior. Bom, por hoje foi isso. Ficou até um episódio um pouco mais solto, mas tentei comentar aí das sanções, dos riscos e dos desenvolvimentos aí de forma mais simples para não ficar tão longo. Até a próxima edição. Valeu.